Uma portaria publicada nesta semana pelo Ministério da Educação suspendeu por 60 dias a implementação do cronograma do novo ensino médio, a portaria 521 de julho de 2021, que será suspensa, foi publicada no governo anterior. Estabelece prazos para que políticas e avaliações sejam modificadas pelas diretrizes do novo ensino médio. Conforme o MEC, as escolas que começaram a implementar o novo ensino médio vão continuar com o processo. O pedagogo Marlos Geronasso destaca que é preciso avançar na discussão para que os alunos da educação básica não sejam ainda mais prejudicados.
Então, o que nós temos visto, do ponto de vista federal, é que as mudanças de governo trazem desorientações para o processo educacional. Isso é péssimo, porque a educação ela é permanente. Então, a educação jamais deveria ser um programa de governo, e sim uma proposta de Estado, que fosse melhorada, aprimorada pelos governos do ponto de vista democrático, mas que jamais fosse totalmente desconstruída por um governo em relação a outro governo. E, infelizmente, nos últimos 4 anos da implantação do novo ensino médio, houve uma ruptura completa com essas tratativas. E o que nós temos é uma desordem generalizada nos estados, nas unidades da federação. Então, cada um faz o que quer, como quer, por que quer. E quem paga este preço é o estudante e o seu familiar, que agora começa a entender, com a repercussão das discussões do novo ensino médio, que há um grande e grave problema na educação básica. É claro que a desorganização fez com que o novo ensino médio, que nasceu complexo e nasceu ruim, tenha se transformado em algo insolúvel, porque quem estuda no Paraná e, porventura, se mudar para Pernambuco, por exemplo, no ensino médio, encontrará uma diferença que não é resolvível e essa pessoa estará prejudicada. O inverso também. E ainda um problema que levanto é o aluno do noturno, que não existe horário compatível para esse aluno. Então, o novo ensino médio está colocado como um elemento de desconstrução absoluta do ensino médio noturno.
Com o novo ensino médio, a carga horária aumentou de 2,4 mil horas para 3 mil horas nos 3 anos. Além disso, as disciplinas tradicionais passaram a ser agrupadas em áreas do conhecimento. Conforme o especialista, isso cria uma grande desvantagem dos alunos quando o assunto é o vestibular.
Tenta fazer um novo ensino médio que não tenha sido discutido com a universidade, porque senão o indivíduo, ele deixa de ter algumas disciplinas, e como é que fica o vestibular dele? Se ele não estudou, por exemplo, se ele optou por ciências humanas, ao optar por ciências humanas, ele terá menos ênfase em biologia, física e química. E isso é notório. Como é que fica no vestibular se todas essas disciplinas continuam sendo cobradas? O inverso também. Ah, eu vou para a ciência da natureza. Tá, eu terei menos história, filosofia, sociologia e geografia, mas o vestibular continua cobrando.
Outro ponto é que a partir deste ano, cada estudante passou a poder montar o seu próprio ensino médio, escolhendo as áreas que deseja se aprofundar, os chamados itinerários formativos. O especialista aponta que este tem sido um dos principais pontos de debates e críticas.
Os pais estão mais próximos desse tema e estão muito preocupados com os seus filhos. Filhos que já vieram da pandemia, de uma condição que os obrigou a uma mudança de modalidade de ensino. Então, isso já é um aluno diferenciado. E ainda ele se depara com um novo ensino médio que tem mudanças diversas, como aquele absurdo de um modelo de ensino médio cuja disciplina ensinava a fazer brigadeiros. Brigadeiros são maravilhosos, mas criar uma disciplina na educação básica que auxilia a fazer brigadeiro é imaginar qual concurso vestibular cobrará a prática gastronômica do brigadeiro. Não dá.
Conforme o deputado federal Tadeu Venere, do PT, a intenção com a suspensão é ampliar a discussão, já que, mesmo conforme o MEC, não houve diálogo suficiente para a aprovação da reforma.
Vamos caminhar, não é para ter o ensino anterior, mas é para construir democraticamente as bases do ensino que contemple a realidade brasileira em diferentes situações. Então, nós temos que construir uma educação que sirva como base a todos os brasileiros, mas que não faça com que nós aumentemos esse fosso que já é imenso entre aqueles que podem pagar por uma educação que tem, às vezes, não necessariamente a qualidade, mas tem a capacidade de instrução diferenciada, e os alunos que estão numa escola pública que, às vezes, não tem sequer as condições mínimas, eu falo em alimentação, em transporte, em vestuário, em equipamento, de fazer o mesmo tipo de aprendizado. Eu acho que esse é o nosso maior desafio com relação à educação nesse momento.
Conforme o MEC, a medida anunciada não interfere no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, deste ano. Ou seja, a prova do Enem 2023 não passaria por nenhuma alteração. Já a nova estrutura para o Enem 2024 fica suspensa por 60 dias, conforme a pasta. Para Geronasso, suspender o Enem 2024 sem alterar o ensino médio não faz sentido.
Por isso, alguns pais têm usado corretamente o termo "meus filhos são cobaias do sistema". E um sistema que, infelizmente, perpassa uma série de erros cometidos. Agora, deixemos os erros olhando para eles para os corrigir, mas olhemos para frente. O que fazer com esse veículo que está em deslocamento e eu não posso pará-lo? Então, é esse ponto que o MEC tem que trazer para nós. A portaria publicada, ela é insuficiente. Claro que isso é uma opinião pessoal. Ela contemporiza algumas coisas, mas ela não resolve absolutamente nada. Tocar no Enem de 2024 é uma grande bobagem. Tem que se discutir a situação de 2023. Todos já sabiam que o Enem 2023 não mudaria. Então dizer que agora param as negociações para o Enem 2024, isso é sem sentido. É um equívoco do Ministério da Educação.
Repórter Fernanda Nardo.